semana é muito especial nesse sentido, da gente realmente honrar pastores que nos abençoaram. E aí eu pensei e me veio à mente dois pastores que foram muito importantes na minha vida, que me ajudaram a me proteger de movimentos que vêm e vão, movimentos que carregam muito bonito na sua fachada, mas carregam dentro de si muitos perigos. Na verdade, eu chamo de movimentos cavalo de Troia mesmo. É um presente que vem, você sim se deslumbra com ele, mas lá dentro tem perigos, tem heresias. Um pastor que me abençoou muito, um líder ancião da igreja que meus pais participam. Eu tinha 15 anos de idade, recém-convertido, um grupo de adolescentes questionando, buscando, com muita sede da palavra. Esse homem vinha para Curitiba uma vez por mês para liderar a igreja de Curitiba em reuniões com líderes em Curitiba, e ele separava 2 horas num sábado à tarde para jovens, 4, 5 jovens, e eu estava entre esses adolescentes para ensinar a palavra de Deus. João Vieira Marçal, ele vinha de Norte a Curitiba. Como foi importante a vida desse homem para me estimular na palavra, a amar a palavra de Deus e a dizer muitas vezes: toma cuidado, Marcos. Na época ele chamava de Marquinhos. Toma cuidado, Marquinhos, toma cuidado. E o segundo pastor que me abençoou e me suporta há muito tempo é o pastor Roberto Silvato. Essa semana, eu procurando nas minhas agendas, aliás, mexendo na minha casa, que está em reforma, eu tenho um problema muito sério que deixa a minha mulher maluca. A minha mulher fica maluca, a Pri. Eu guardo agendas desde 1989. E aí eu peguei umas agendas lá, mudando de lugar, na casa de 96. No dia 12 de junho de 96, eu tive a primeira reunião com o pastor Roberto de mentoria. Eu tinha assumido a Juventude Batista de Curitiba e fui lá pedir conselho sobre a Juventude Batista de Curitiba do Paraná. Lembra disso, pastor Julião, também, daquela época? E aí, nessa conversa, eu me empolguei e falei de alguns movimentos que eu estava envolvido. E um desses movimentos, o pastor Roberto disse para mim: toma cuidado, isso aqui é perigoso. E eu tenho lá na minha agenda esse toma cuidado. Queridos, 96... 80 e poucos, as heresias só mudam a roupa, mas elas continuam. Desde o princípio elas continuam, porque o autor dessas heresias é um só, e ele não é muito criativo, talvez na roupagem ele é criativo, mas a essência é a mesma. Satanás é o autor de muitas delas, ou delas de um modo geral. O que nós vamos meditar na palavra de Deus hoje está num conselho de um pastor de pastores, o apóstolo Paulo, que ele dá a Timóteo, um jovem pastor, e dá a nós, igreja, hoje, como nos proteger das heresias, ou como Deus nos protege das heresias de cada geração, das heresias de nosso tempo. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo, 1 a Timóteo, capítulo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta lá no capítulo 4. Se você usa o modo online, o modo digital, tem o QR Code para você ali com o esboço, que você pode usar o modo digital. Mas eu te convido a pegar papel, caneta, se você não usa o modo digital, para anotar, para sublinhar na sua Bíblia, para você se alimentar diretamente aí da palavra e depois você ainda durante o dia meditar ainda mais nesse texto. Tem papel aí na cadeira da frente, tem caneta, para que você possa meditar na palavra de Deus e cresçamos juntos na palavra. Queridos, o jovem pastor Timóteo foi enviado à cidade de Éfeso. Imagine ele chegando nessa cidade, pisando, pós desembarcar no porto dessa cidade, um porto movimentadíssimo, uma metrópole era essa cidade, e ao chegar em Éfeso, ele tem grandes desafios. Ao chegar ali, ele já respira o ar denso de incenso, uma cidade muito mística. Ele já respira o ar de fumaça de sacrifícios de animais que aconteciam no templo de Éfeso, um templo a uma deusa chamada Ártemis, ou conhecida entre os romanos e conhecida entre nós como a deusa Diana. Pastor Troy, eu já ia falar do filme da Mulher Maravilha, mas vamos para frente. Então, ele chega, ele vê esse templo, ele sabe que nesse templo é mais do que um templo. O templo era um banco, era um centro econômico. Todas as transações econômicas passavam por esse templo. O templo era um centro político, as decisões políticas passavam por esse templo. O templo, ele determinava o comportamento, a moralidade dessa cidade, deusa Diana, e todo o pensamento filosófico, gnóstico, passava por ali. Mas o desafio não estava nas ruas e não estava no templo de Éfeso especificamente. O desafio estava nas casas. A igreja de Jesus, naquele período, não tinha um prédio como esse para se reunir. A igreja de Jesus tinha clareza do que Paulo já tinha ensinado, que cada crente é um templo do Espírito Santo. Isso aqui não é um templo, isso aqui é um prédio, aonde a igreja se reúne. É por isso que a gente assistiu a Copa do Mundo ontem à noite. Isso aqui, o conceito de templo do Antigo Testamento não está na fé cristã, porque todos nós fomos feitos templos, morada do Espírito Santo. Templos que faz ruir esse rio de vida em todos os lugares, porque somos esse templo móvel, esse tabernáculo do Senhor. E a igreja se reunia em casas. Historiadores dizem que tinha em torno de 50 a 60 casas que recebiam os cristãos. Cada casa recebia em torno de 20, 25 cristãos. E eles eram liderados por presbíteros. O maior desafio do jovem pastor Timóteo não estava nas ruas corruptas, não estava na promiscuidade que rolava pelas ruas com tanta promiscuidade sexual, não estava fora, estava na fumaça de ideias que entrava para dentro das casas, pelas frestas das casas, com ideologias, filosofias misturadas com elementos do evangelho que enganavam os crentes. Estavam nas portas das casas, que recebiam falsos mestres, que vinham para dizer: eu tenho uma novidade, eu tenho uma fé atualizada, eu tenho aqui algo que combina mais com a nossa cidade de Éfeso. E nisso as heresias entravam. O título da nossa mensagem é: Deus protege o povo dele das heresias do seu tempo. O perigo de Éfeso. O perigo de Éfeso era heresias entrando nas casas com sincretismo, mistura, disfarçado nesse sincretismo de uma espiritualidade profunda, atualizada, uma espiritualidade superior. Olha o versículo 1 e 2, vá para as escrituras sagradas, pegue a caneta, sublinhe o que vai te chamar a atenção. O Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônio. Outras traduções dizem: nos últimos dias alguns se apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o versículo 2, que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Outra tradução diz: sua consciência está cauterizada. Queridos, não era simples opinião diferente que entravam nessas casas, nesses pequenos grupos que se reuniam nas casas. Não era simplesmente uma diversidade teológica. O que era de fato ensinamentos demoníacos, hostes espirituais, usando a filosofia, usando o pensamento daquela cidade, usando a cultura pagã daquela cidade para se infiltrar no meio do povo de Deus. Por quê? Porque eles usavam uma linguagem espiritualizada, uma aparência de piedade, um discurso que combinava com o que eles tinham aprendido das escrituras, mas dentro de si era puro paganismo. Eles não vinham dizendo: vamos destruir a igreja. Eles não diziam isso. Eles vinham com essa fé atualizada. Eles vinham com essa necessidade de politicamente correto com aquela cultura, com essa necessidade de viver aquela cultura pagã na vida deles. E o apóstolo, o pastor de pastores, Paulo, ele descobre, ele tem discernimento do Senhor e ele diz: isso é mentira espiritual. O versículo 2 fala dessa mente morta, da mente cauterizada. E o cauterizado aqui, no contexto desse livro, no contexto dessa carta, não é um esfriamento por causa de pecados, que também cauteriza, mas não é esse sentido aqui. Aqui é uma racionalização da fé. Aqui é uma assimilação dos pensamentos pagãos, uma assimilação do pensamento da cultura pagã para dentro de si, e racionalizada de tal forma que a palavra no grego ela é a mesma palavra usada para você marcar um animal com ferro quente. Ela venha e cauteriza a mente. Sabe aquela pessoa que você está conversando com ela, você está falando coisas em comum e de repente você entra num assunto e aquilo bate e volta? Ela não consegue entender coisas claras da palavra de Deus, porque em determinadas áreas da vida, de determinados assuntos, cauterizou. E ela não entende mesmo você lendo as escrituras para ela. Porque algum pensamento pagão, algum pensamento mundano, alguma filosofia desse mundo vem e cauteriza a mente da pessoa. É nesse sentido. A heresia, ela é perigosa, porque ela vem vestida de profundidade. Ela vem vestida de atualização. Ela vem com um discurso de compaixão. Ela vem com a ideia de uma revelação especial que Deus está trazendo. Ela vem com a ideia de uma experiência profunda que eu tive e você precisa ter. E nessa capa de profundidade, de contextualização e de superioridade espiritual, ela traz dentro de si as doutrinas de demônios. O versículo 3, vai lá para as escrituras. O versículo 3 vai nos mostrar o conteúdo dessas heresias. Olha o que diz o versículo 3. Tais pessoas afirmam que é errado se casar. Primeiro conteúdo. E dois, e proíbem que se comam certos alimentos. Duas ênfases tinham essas heresias. Para a gente entender um pouco mais essas heresias, a gente precisa entender um pouco do contexto dessa cidade. Templo à deusa Diana. Na mitologia grega, Diana, ela chega a Zeus, seu pai, e ela pede para que ela tivesse amazonas com ela, muitas mulheres que estivessem junto dela, e que ela pudesse, com essas amazonas, ela pudesse viver uma vida de castidade, e ela não precisaria viver as imposições dadas às mulheres na cultura romana e na cultura grega. Ela tinha que ser diferente, ela tinha que ser independente, ela tinha que ter uma postura diferenciada. E aí o templo e toda a cultura da cidade de Éfeso era baseada nessa mitologia, nessa deusa que influenciava essa cidade. Tinha duas influências que levavam eles a pensarem na proibição do casamento. A primeira tinha a ver com essas sacerdotisas que trabalhavam no templo. Homens não poderiam servir nesse templo ou liderar a religião que se dava no templo de Diana ou de Ártemis. Somente mulheres. Os homens que serviam de alguma maneira eram todos castrados. E nessa cultura do templo, essas mulheres sacerdotisas eram castas. Elas eram celibatárias. E isso começou a influenciar dentro da igreja. A segunda linha que influenciou é o gnosticismo. Uma das linhas do gnosticismo dizia que a matéria é má. Que o corpo é mau. Cuidado quando você ouvir isso, porque isso ainda existe. O corpo é mau. Não. A natureza pecaminosa da carne é má. O nosso corpo não é mau. E muitas vezes em querer dividir o corpo em corpo, alma e espírito, corre-se o risco de determinar ao corpo uma maldade que não é real. Isso é gnosticismo. A carne é má. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é casa, morada de Deus, em santificação, na integralidade do que nós somos. Então, esse gnosticismo dizia isso. Junta essas ideias com pessoas que viveu na promiscuidade antes de se converter, na promiscuidade da prostituição, da homossexualidade, da bissexualidade, que era muito comum naquela cultura. Essa pessoa se convertia e ela dizia: ah, então o sexo é mau. O corpo é mau, então eu não devo me casar. E ela, se alimentando dessa heresia, dizia isso. Então ela dizia: olha, as sacerdotisas não se casam. E muitas dessas sacerdotisas que se convertiam vinham pregando isso. E ela ia para um extremo de privação do corpo e contra o próprio casamento, alimentada por essas heresias. Queridos, o pastor Roberto sempre fala para a gente que Satanás é um desequilibrado. E ele deseja tornar o ser humano igualmente desequilibrado. Quando o diabo, queridos, ele não te esfria no pecado, numa vida dissoluta, numa vida de libertinagem, ele vai tentar te torrar, te jogar para o outro extremo, numa vida de legalismo religioso, de extremismos religiosos. E nesse extremo, ele vai fazer com que você perca a noção do que é ser um verdadeiro adorador. E você começa a ser um idólatra da sua religiosidade, dos seus costumes e da sua lista de proibições. Como é que isso entrava nas casas? Vai lá para o versículo 7. Olha aí nas escrituras o versículo 7. O versículo 7 diz que eles gostavam de discussões. era próprio da cultura. E Paulo diz para Timóteo: olha, não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas. Era natural daquela cidade portuária, cosmopolita, discutir as novidades, as religiões novas, as filosofias, os mitos. E isso estava entrando dentro daqueles pequenos grupos que se reuniam na casa, entrando dentro da igreja. E eles vinham através de líderes. Olha o que diz a tradução mais literal, palavra a palavra, da Almeida Revista e Atualizada. A Almeida, ela traz o seguinte, ela diz, olha, rejeite, cadê o texto da Almeida? Rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te piamente ou pessoalmente na piedade. Quando Paulo fala de velhas caducas, não é uma ação pejorativa a algumas pessoas. Ele estava dando um endereço sociológico do que acontecia naquelas casas. Algumas sacerdotisas que se convertiam, líderes no templo, traziam essas doutrinas falsas para dentro das casas. Elas estavam liderando movimentos como esse. É por isso que no capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo fala sobre o papel da mulher na igreja. Ele diz, olha, cuidado com isso. Cuidado, porque essas contadoras de história, e eram mulheres maduras, mulheres mais velhas, elas vêm contando essas histórias e elas estão distorcendo. Elas tinham uma teoria, um mito da inversão da criação. Elas invertiam o que está em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 sobre a criação. E é por isso que Paulo vai trazer nesse texto e no capítulo 2 a teologia da criação. As heresias vêm com essa roupa bonita, dizendo que a gente precisa trazer os pensamentos de fora para dentro, mas é paganismo cultural. E hoje ela entra assim, paganismo cultural misturado com o evangelho. Como é que é hoje? Hoje, como essas heresias entram nas nossas casas, elas não entram mais batendo na porta e vindo um mestre dizendo: eu quero sentar à mesa da sua casa e ensinar algo novo. Ela não vem mais com senhoras, contadoras de histórias, que querem sentar na sala da nossa casa para contar as suas histórias. Nós corremos atrás delas. E sabe como nós corremos? Lá no YouTube, lá no Instagram, lá no Facebook. No desejo de novidades, no desejo de experiências novas. Nós corremos atrás das experiências. Olha, fulano tem uma experiência mística com Deus. Vamos lá que nós vamos ter a resposta. Fulano teve a revelação máxima. E nós corremos atrás dessas pessoas e trazemos elas para dentro das nossas casas. Eu pensei em duas portas que entram nos dias de hoje, que são muito parecidas com as portas que tinham lá na cidade de Éfeso. A primeira é a porta do desejo. A porta do desejo. A porta do desejo é o evangelho sequestrado pelo individualismo. É o evangelho sequestrado por um mercantilismo capitalista que a gente vive. E nessa ânsia de ter, nessa ânsia de competir, nessa ânsia de provar que eu sou capaz, eu sou o vencedor, eu sou o self-made man, eu entro na teologia da prosperidade. E essa teologia entra dentro das nossas casas. E a hora que eu vou para o Instagram e eu vejo o cara dizendo: você é o lado fraco de Deus. É isso, Troima, que dizem, parece? Você vê o cara dizendo: você esse ano, querido, querida. E você fala: eu preciso disso. Mas no fundo é um desejo carnal nosso do ter, do acontecer. E essa teologia entra dentro das nossas casas. A fé vira um balcão de negócios. Eu dou 100 e Deus me dá 1000. O foco não é a transformação do caráter e nem a compaixão. O foco é acumular bens, acumular prazeres, acumular coisas. Assim como em Éfeso, que tinham as cartas efésias, que davam indicações de sorte e de sucesso. Nas cartas efésias tinham seus amuletos e seus atalhos. O desejo de controlar o futuro. Os profetas, as sacerdotisas. Assim como lá, nós hoje somos seduzidos e abrimos a porta da nossa casa para doutrinas de demônios como essa. Mas tem uma outra porta que entra nas nossas casas, que é a porta da aprovação cultural. Essa porta nós abrimos e corremos atrás dela. O foco dessa porta é no coletivismo identitário. O foco dela é trazer uma roupa de acolhimento, uma roupa de justiça social, de cuidado com o vulnerável, algo bonito, algo atraente, mas é compaixão sem verdade. É inclusão sem falar daquilo que é essencial na palavra, que é arrependimento. É graça, é um discurso da graça, mas que não promove transformação. É um progressismo que esvazia o evangelho e promove um universalismo, que diz que todo mundo no final das contas vai ser salvo. Jesus vira um sentimentalista que fala de amor, tem um jeito afeminado de ser e esquece de Jesus, que é verdade, caminho e vida, que é justo, e fala de justiça. O pecado nessa linha, ele não é uma rebelião contra um Deus santo. Pecado é uma questão de estrutura social. O ser humano não tem mais responsabilidade nessa ideologia, nessa heresia. O ser humano é uma vítima. E isso cauteriza a mente com um discurso bonito, com uma roupagem de piedade, com o monopólio do amor, com o monopólio do cuidado ao vulnerável, com o monopólio de algo que é o amor, cauteriza a mente e a pessoa não tem consciência do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo está tentando convencer do pecado e a pessoa não vê como pecadora. O Espírito Santo está tentando convencer da justiça de Deus e do juízo e a mente está cauterizada. Assim como essas mulheres líderes traziam o paganismo naqueles pequenos grupos que estavam nas casas, o progressismo tenta atualizar as escrituras com o paganismo cultural do nosso tempo. A teologia da prosperidade, ela é alimentada por esse capitalismo selvagem, sim, que mercantiliza a fé. Ela vive disso. O liberalismo teológico é alimentado pelas ideologias coletivistas, ideologias de gênero, que esvazia a obra da cruz. Volta para o versículo 1. O versículo 1, ele deixa claro, isso é doutrina de demônio. Você já imaginou a gente dizer isso explicitamente? Talvez um de nós iríamos preso. Doutrina de demônio. O texto literal é apostasia. Homens, pastores com mente cauterizada que se tornaram apóstatas. E pregam como apóstatas. E não sentem mais. A palavra de Deus bate e retorna, porque a sua mente está morta. Queridos, o diabo é ambidestro. Ele ataca pela esquerda e ele ataca pela direita. O objetivo dele é esvaziar a obra de Jesus na cruz. Pecado, justiça e juízo. O objetivo dele é atualizar as escrituras e dizer que ela não por si só não precisa ser seguida. O objetivo dele é enfraquecer o caminho da santidade, da transformação do caráter à imagem de Jesus. Mas como Deus então protege a igreja, ou protege o seu povo das heresias? Primeiro, Deus chama pastores e envia pastores para guiar o povo na palavra dele e no testemunho. Queridos, a igreja de Éfeso tinha muitos líderes. Atos 19, se eu não me engano, Paulo convoca aqueles presbíteros para um encontro, os líderes da igreja que estavam se reunindo nesses pequenos grupos na casa. Agora Paulo diz, essa igreja precisa de um pastor. Embora tivesse muitos líderes, ela estava ameaçada. E ela precisava de um pastor corajoso. Não alguém que explorasse aquela igreja por lucro pessoal, entrasse na lógica de mercado daquele templo. Nem alguém que se acomodasse à lógica da filosofia, da ideologia, do paganismo daquela cidade. Mas alguém que, com coragem, anunciasse a palavra com fé, coragem e amor. Deus então envia Timóteo para aquela cidade. Olha o versículo 6, você pode ir para o versículo 6? Se você explicar essas coisas, o apóstolo diz a Timóteo, aos irmãos, será bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. A pressão era muito grande, querido, sobre Timóteo. Aquelas casas maiores que recebiam a igreja eram de homens de influência. Às vezes a gente acha que os primeiros cristãos eram só os mais pobres, os mais simples. Nesse momento da história, todas as camadas sociais já tinham cristãos. E agora Timóteo tinha que dizer, isso é heresia. E corria o risco de algumas daquelas casas não receberem mais a igreja de Jesus. Eram mulheres que tinham influência social numa comunidade, numa cidade onde ela era mais matriarcal, diferente de todo o Império Romano. O enfrentamento para Timóteo era muito grande, porque o orgulho espiritual tinha tomado conta daqueles homens. Combater as heresias e corrigir desequilíbrios doutrinários é uma responsabilidade inegociável do exercício pastoral. Orem pelos seus pastores. Nós precisamos de oração. Porque às vezes alguns membros vêm e dizem, pastor, olha esse movimento, olha o que está acontecendo aqui, pastor, Deus está ali. E a gente diz, calma, querido. Vamos devagar. Vamos olhar para as escrituras sagradas. E nisso nós somos muitas vezes mal entendidos. É um desafio gigante para nós, pastores. Nós precisamos de oração, nós precisamos do olhar de discernimento de cada membro para ser cooperador num mundo que tem uma avalanche de novos movimentos e muitos deles heréticos. Muitos deles assim. Quando o seu pastor alerta você sobre esses movimentos que surgem, que vêm e vão, que sugam você da igreja de Jesus, quem você ouve? Você ouve o seu pastor? Ou você ouve o líder desses movimentos? Você ouve o seu pastor ou os influencers que estão mexendo com a sua cabeça? Você ouve o seu pastor ou a nova revelação que surgiu e que tem a resposta para todos os problemas? É uma pergunta para mim, como pastor também. É uma pergunta para nós, líderes de pequenos grupos, líderes de ministério, para nós igreja, para cada um de nós como igreja. Deus usa esses pastores para liderar o povo e orientar. São os pastores que convivem no dia a dia e sabem as dores e lutas dos membros, não os movimentos messiânicos que vêm. Movimentos vêm e vão, queridos, mas a igreja de Jesus permanece. Se você concorda, diga aleluia, celebre com palmas. A igreja de Jesus permanece. Olhe para a história. Eles vêm e vão. Somos igreja. Hoje é dia do pastor. Quem é o seu pastor? Quem é líder espiritual? Quem você ouve? Quem você conversa? A minha oração, queridos, diante da perplexidade desse mundo, com tantas ondas de doutrinas que vão, ventos de doutrina que vêm e vão, a minha oração é que Deus levante mais pastores, cheios do Espírito Santo, para guiar o povo de Deus. E eu creio que hoje Deus vai levantar mais pastores, para guiar o povo do Senhor. Deus protege seu povo das heresias, e o segundo ponto é pela centralidade da Bíblia Sagrada. Volta lá para as escrituras. Olha o versículo 4 e versículo 5. Deus dá uma arma para os pastores. Deus dá uma arma especial para os líderes de pequenos grupos. Deus dá uma arma especial para cada membro do corpo de Cristo, para cada pessoa do corpo de Cristo. O versículo 4 e 5 ele diz, porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Enquanto os gnósticos estavam dizendo, a matéria é má, o corpo é mau, estavam criando as suas listas místicas de pode ou não pode, Paulo vai para as escrituras tanto aqui no capítulo 4, quanto no capítulo 2 de 1 Timóteo, resgatando a teologia da criação. Ele diz, foi criado por Deus. E nós vamos abençoar, nós vamos orar, e nós vamos viver em liberdade. O apóstolo busca nas escrituras isso. A boa doutrina, queridos, ela protege. Porque ela vê com as lentes do Criador. A heresia, ela distorce. A heresia, ela diz, ela chama de liberdade aquilo que Deus chama de escravidão. Ela chama de amor aquilo que Deus chama de rebelião. Ela chama de santidade aquilo que Deus chama de legalismo. Por isso precisamos da palavra de Deus, nos alimentar das escrituras sagradas, não das pílulas que a gente bebe da internet. O versículo 6, ele chama a atenção, você tem que explicar essas coisas. Essa é a nossa missão, explicar a palavra de Deus. Não é atualizar, não é dobrar o texto para que a ideologia entre, não é legitimar o pecado. É chamar cada um e caminhar junto no ensino mútuo da palavra. Lá no seu pequeno grupo, quando você se reúne e só está os 5 homens ali, 6 homens, e dizer, o que, que a palavra de Deus está dizendo? Lá no seu pequeno grupo, só as mulheres no PGM par, e falar, o que, que a palavra de Deus está dizendo? Não é o que a pílula da internet disse. Não é o que o streaming passou. O que a palavra de Deus está dizendo? Nosso chamado é abrir, explicar e aplicar essa palavra com fidelidade. O versículo 7, ele fala, olha, não entre nessas discussões. Sabe, no seu pequeno grupo, quando começam a trazer ideologias, começam a entrar em discussões partidárias e tantas outras discussões filosóficas, dizem, gente, vamos para a palavra. Vamos para o roteiro nosso aqui, ó. O roteiro é a pregação de domingo. Quem estava no culto domingo? O que, que Deus falou com você? O que, que foi pregado na palavra de Deus no culto de domingo? E se for para estudar mais, vamos participar juntos de um grupo de estudo da palavra, mas não entrar em alucinações teológicas. O versículo 11, olha o versículo 11. Ele diz, olha, ensine essas coisas e insista nelas. Simples assim. Foque na palavra. O mundo insiste na mentira. A igreja de Jesus, ela persevera na verdade da palavra de Deus. Vai lá para o versículo 13. Olha o versículo 13 até o versículo 15. Versículo 13, ele diz, olha, até a minha chegada, dedique-se à leitura do quê? Das escrituras. Leitura pública das escrituras. Ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre vocês. Semana passada o Senhor levantou mais pastores para servir conosco. E nós pudemos, no culto de domingo à noite, impor as mãos sobre eles. Foi maravilhoso o que aconteceu aqui. Versículo 15, dedique total atenção a essas questões e entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam então o seu progresso. Foco na Bíblia, no encorajamento e no ensino. Quando a Bíblia sai, queridos, quando as Escrituras Sagradas saem, outras vozes vão ocupar o lugar. Cuidado lá no seu pequeno grupo, cuidado na sua casa. Você tem crescido na palavra de Deus? Intencionalmente chamado outros homens e dito, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos fazer o guerreiro juntos, já terminamos o guerreiro, o que nós vamos continuar estudando da palavra de Deus juntos? Quem sabe estudar um livro da Bíblia, Bíblia pela Bíblia, as mulheres juntas, vamos entrar no clube da Bíblia. Os nossos pastores, quinzenalmente, nós os encontramos para um grupo discipular. Nós estamos estudando agora o retorno à santidade. Sabe o que é o retorno à santidade? Textos bíblicos para você apanhar 24 horas. Nunca apanhei tanto, né, pastor Silvanir? Porque é texto bíblico falando de santidade. E a gente apanha todo encontro nosso. Por quê? Porque o nosso alvo é ter o caráter de Cristo. Quinzenalmente estamos lá, eu tenho 3 desses grupos, um com o colegiado, um com pastores da minha rede, que é a Rede Laranja, e o outro grupo com os nossos pastores da juventude. Nós precisamos da palavra de Deus, nos alimentar dela. Você tem participado da escola bíblica? Por último, queridos, Deus protege seu povo das heresias, por meio de uma vida consagrada. É a Bíblia Sagrada que transborda numa vida consagrada. A Bíblia Sagrada, sem se tornar verbo que se encarna, sem se tornar palavra viva na nossa vida, é só teoria. E armadilha para cair no paganismo. Mas a Bíblia Sagrada, viva na nossa vida, é o verdadeiro antídoto para a nossa mente e para o nosso coração. Assim, a gente tem que buscar esse exercício na vida. O versículo 8, se você voltar para ele, olha aí, ele diz, olha, o exercício físico tem algum valor. Tem outra tradução que diz assim, o exercício físico tem pouco valor. O pastor Roberto brincou semana passada dizendo que isso aqui é o versículo do gordinho. Porque ele diz, olha, tem pouco valor exercício físico, eu não preciso fazer. Mas aqui diz assim, ó, o exercício físico tem pouco valor, mas exercita-se na devoção. É muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. A palavra no grego aqui é gimnásio, que é a mesma palavra, ou gimnase, que é a mesma palavra usada para o atleta. Que tinha que chamar alguém e dizer, vamos caminhar junto, você vai me ajudar, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Sabe quando você chama alguém do seu pequeno grupo e diz assim, vamos ler a Bíblia juntos? Você vai me cobrar se eu estou fazendo o devocional? Eu vou prestar contas para você se eu estou lendo as escrituras? Se eu estou buscando ao Senhor? E a gente faz alianças de crescimento, como um atleta faz alianças de crescimento para crescer na sua área? Esse é o desafio para cada um de nós, vida consagrada, um chamado para crescer. Aí você pode dizer, pastor, eu me sinto inadequado, eu não consigo, eu não sou capaz, eu estou muito velho, eu estou muito novo. Olha o que diz o versículo 12, vai lá para o versículo 12. O versículo 12 diz, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. O Senhor te chama, independente das circunstâncias da sua vida, a ter uma vida de testemunho, a ter uma vida na palavra, que reflete na sua conduta, no amor, na fé, na pureza, em tudo na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Uma vida que reflete Jesus. Como é que está a sua vida de santificação? Existe prestação de contas de você com mais alguém ou você está sozinho? Você está num pequeno grupo que se alimenta da palavra semanalmente ou você só vem para o culto e durante a semana a vida te consome? Existe vida devocional? O Senhor nos chama a seguirmos juntos com os nossos pastores e líderes. A realmente viver a palavra na sua essência, para que a gente possa transbordar num mundo pagão, que a cada dia cria uma nova doutrina de demônio, e produzir vida aonde não há vida. O Senhor te chama para isso. Você pode fechar seus olhos?